Senhores deputados, creio que isto está muito alto. Creio que estamos em condições de começar, até porque hoje temos um dia longo de trabalho, temos ainda audição com o Sr. Ministro a seguir, fazer já esse ponto. Como sabem, a audição ao Sr. Ministro das Infraestruturas é no Auditório Almeida Santos. Agradecer o facto de todos terem concordado com o adiamento da reunião para hoje. E, estando presente os três maiores grupos parlamentares, temos quórum de acordo com o regimento e, portanto, entramos de imediato no ponto 1, fixação da redação final dos projetos de lei número 189 da 16ª 1ª do PSD e 291 da 16ª 1ª do PS, elevação da povoação do Tornado à categoria de vila. Intervenções sobre esta matéria? Não existindo. Coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto 2. Distribuição das seguintes iniciativas legislativas. Em relação às iniciativas legislativas, dar nota que estávamos com um timing muito apertado, tendo em consideração que estas iniciativas estavam agendadas para plenário para sexta-feira, mas dar nota que fomos informados pela mesa da Assembleia, que os projetos de lei não irão à discussão na sexta-feira, portanto temos aqui já alguma folga, mas vamos então fazer a distribuição. Distribuição das seguintes iniciativas legislativas, o projeto de lei número 446 de 16ª 1ª do Partido Socialista, elevação de Alvares à categoria de vila, que fica o deputado relator do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, não estando presente, depois notificaremos o Grupo Parlamentar. Projeto de Lei nº 443, de 16ª 1ª do Partido Socialista, que precede a alteração dos limites territoriais da Freguesia de Pernes, a União de Freguesias de São Vicente de Paúl e Val Figueira e a União de Freguesias de Achete, Azóia de Baixo e Póvoa de Santarém, no município de Santarém. Cabe indicar o deputado relator, o Grupo Parlamentar do PSD. Está em condições de indicar, por favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos o deputado Silvério Regalado.
Muito obrigado. Em relação ao projeto de lei número 444, da 16ª 1ª do Chega, elevação da freguesia de Lenheses à categoria de vila histórica, cabe indicar ao relator, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Indicamos a Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigado. Estão então indicados os deputados relatores. Entramos nos outros assuntos. Srs. Deputados, já falámos ontem sobre a situação da missiva enviada à Sua Excelência através do Presidente da Assembleia da República, à Sua Excelência o Presidente da República, com a informação da disponibilidade da mesa da 13ª Comissão para prestar algum eventual esclarecimento relativo ao Projeto de Lei número 416 da 16ª 1ª. Esta missiva enviada foi feita após consultados os senhores vice-presidentes e dentro das competências que a mesa tem, tendo em consideração que também pela mesma via, ou seja, pela via do senhor Presidente da Assembleia da República, tinha sido solicitada a nossa presença na reunião de hoje com o Ministério da Administração Interna, que falarei também um pouco mais à frente para enquadrar do que é que aconteceu nesta reunião. E, portanto, considerámos que nos devíamos colocar à disposição, não agendando nenhuma reunião, nem propondo nenhuma reunião, apenas colocando à disposição, assim seja a vontade do Sr. Presidente da República. E apenas para dar esta nota informativa, não sei se alguém quer. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para pedir, se for possível, uma cópia desta missiva para distribuição pelos membros desta comissão, tendo em conta que a mesma foi aprovada pela mesa, mas gostaríamos de ter conhecimento do conteúdo da mesma e, se for possível, fazer essa distribuição pelos deputados. Agradecemos. Muito obrigada.
Com certeza, Sra. Deputada, apenas revelar que na mesa existe um elemento do Grupo Partido Socialista, que lhe podia ter facultado, mas de qualquer forma que não existe qualquer problema, mas a missiva é muito curta e é apenas neste intuito, mas peço aos serviços para disponibilizar o expediente. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a esta missiva, eu confesso, eu não tenho conhecimento, acabo de perguntar aqui ao Sr. Vice-Presidente se tem conhecimento, também gostávamos de o ter.
Não tem conhecimento do quê? Do envio da missiva ou da missiva?
Da missiva em si, do texto da missiva, refiro-me ao texto da missiva também. E também confesso que pode ser pela minha inexperiência ou pela nossa inexperiência, mas não percebo o motivo dessa disponibilidade, dessa manifestação de disponibilidade, tendo em conta se o Sr. Presidente da República tiver alguma dúvida, saberá usar os seus mecanismos para se ver esclarecido. Mas só não compreendo, mas se me puder esclarecer, fico-lhe grata.
Sra. Deputada, cabe à competência do Presidente da Comissão representar a Comissão onde seja chamada ou onde considerar. E, portanto, eu, enquanto Presidente da Comissão, poderia ter emitido a missiva pura e simplesmente pelo meu nome. No entanto, tive o cuidado de contactar os seus dois vice-presidentes da mesa a informarem que o iria fazer. Assim como poderíamos colocar a causa a interpretação do facto do Presidente da Assembleia da República solicitar que o Governo tivesse solicitado, enquanto órgão fiscalizado, ao órgão fiscalizador e convocasse uma reunião. A partir do momento em que aceitamos que o órgão fiscalizado do Governo convoque uma reunião com o órgão fiscalizador, considerei que deveríamos estar predispostos a prestar qualquer esclarecimento dentro do mesmo âmbito solicitado pelo Governo a qualquer órgão de soberania e daí colocarmos à disposição do Sr. Presidente da República para qualquer esclarecimento. Portanto, não vejo onde é que existe, dentro do regimento e das competências que são atribuídas a um Presidente de Comissão, qualquer usurpação de funções ou tomada de posição que não caiba dentro daquilo que está no regimento. Portanto, é uma situação regimental e há uma situação que é clara. Tal como se o Presidente da Assembleia da República certamente dá informação ao Plenário da Assembleia da República daquilo que considera pertinente, o Presidente da Comissão também tem autonomia de gestão e, apesar de existir um Plenário de Decisão, um plenário de comissão que toma as decisões plenárias, nunca será no poder de representatividade que a mim me confere o regimento, porque essa é uma responsabilidade para a qual eu ocupei um cargo nomeado pelo meu partido e que está de acordo com as atribuições e competências previstas na lei.
Fico-lhe grata pelos esclarecimentos, Sr. Presidente, em relação a toda a informação que partilha e do conhecimento regimental, porém, sei que o senhor foi indicado pelo seu partido e representa, e é o Presidente da 13ª Comissão e que representa aqui um coletivo. Este coletivo não teve conhecimento dessa missiva e creio que o Sr. Presidente, na qualidade de Presidente que representa aqui um coletivo, vários grupos com assento parlamentar, portanto, tomou de forma unilateral uma decisão. Isso tomou, não creio que haja dúvidas em relação a isso. De qualquer das maneiras, volto a dizer que o Grupo Parlamentar do PSD, e agora falo em nome também de um coletivo, do Grupo Parlamentar do PSD, não entende nem a pertinência, nem aqui o facto de o Sr. Presidente, na sua qualidade legítima de presidir à 13ª Comissão, se disponibilizar a prestar os esclarecimentos ao Sr. Presidente da República. Bem sabemos que se o Sr. Presidente da República tiver dúvidas, os esclarecimentos será certamente através do Sr. Presidente da 13ª Comissão, que muito respeitamos, que deve ser feito. Agora, não continuamos a não compreender é esta necessidade de antecipar e de ser endereçada esta missiva. Mas ouvi com atenção aquilo que foram os seus esclarecimentos e registro.
Sra. Deputada, a pertinência é um pouco das sensações e percepções de cada um, tendo em consideração que eu considero pertinente e daí, e cabendo a mim o poder de representatividade, de não tendo entendido inicialmente porque é que o Governo considerava pertinente ouvir a entidade que o fiscaliza, como foi a reunião que antecedeu esta, onde eu estive presente com o Sr. Deputado Carlos Silva, em representação da mesa, salientar que a mesa é um órgão. E, portanto, enquanto órgão, a deliberação da mesa é tomada por maioria. Neste caso, foi tomada por unanimidade o envio da missiva. Não cabe ao plenário da Comissão tomar esta decisão. Era uma decisão do órgão mesa. Assim como o Sr. Presidente da Assembleia da República, quando toma decisões enquanto mesa, toma enquanto mesa e não enquanto plenário. Portanto, o poder da representatividade foi na sequência, a partir do momento em que existindo diversas formas de soberania, Assembleia da República, Governo e Presidente da República, tendo o Governo solicitado esclarecimentos e enquadramento acerca da lei, o qual estivemos agora presentes há uma hora atrás no Ministério da Administração Interna, considerei que não deveria, porque não tinha legitimidade para tal, para convocar o Sr. Presidente da República para uma reunião, mas considerei que, seguindo o princípio da lealdade institucional que estamos a manter com o Governo, que deveríamos também colocar à disposição do Sr. Presidente da República, que optará por tomar a decisão de ouvir ou não os representantes da Comissão, assim o considero importante. Salientar, no entanto, e volto a reafirmar, que telefonicamente contactei os dois vice-presidentes para saber como é que interpretavam o facto de colocarmos, através do Sr. Presidente da Assembleia da República, a nossa disponibilidade para estarmos predispostos a qualquer eventual esclarecimento. Ao Sr. Presidente da República, o que me foi transmitido pelos Srs. Vice-Presidentes João Azevedo, eleito pelo Partido Socialista, e Carlos Santiago Silva, que está aqui presente, foi que não viam qualquer inconveniente na questão de nos colocarmos à disposição. Obviamente não estamos a convocar nenhuma reunião, até porque nos parece um bocadinho fora de contexto sermos nós a solicitar uma reunião, ou a agendar uma reunião, ou a propor qualquer reunião. Portanto, não me parece que exista qualquer incidente, pelo contrário, é a democracia a funcionar, chama-se diplomacia parlamentar.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre isto, é verdade que fui contactado no sentido de perceber se havia algum inconveniente de nós estarmos à disposição do Sr. Presidente da República, não percebendo também aquilo que é a tradição do Parlamento, até por ser calor na matéria, e dizer que não vejo realmente nenhum inconveniente, mas também não entendo porque é que podemos também aqui, de certa forma, ultrapassar aquilo que é a tradição do Parlamento e ultrapassar, digamos, aquilo que é a relação entre os dois órgãos de soberania, que é o Sr. Presidente da República e o Sr. Presidente da Assembleia da República. Por isso, caro Presidente, eu acho que se o Presidente da República quiser então alguma informação, naturalmente que irá solicitá-la, nós estaremos sempre, como estaremos disponíveis, conforme estamos para o Presidente, estaremos para outro órgão qualquer que assim não seja solicitado, conforme aconteceu no dia 2, e aquilo que se pede é que se retire essa missiva e que estejamos na mesma disponível, está registado e não ultrapassando, digamos assim, caro Presidente, aquilo que são as regras e as tradições deste Parlamento. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu creio que existe aqui uma confusão. Eu não mandei nenhum e-mail, nenhuma carta, isso são noutras CPIs, é que tratam de e-mails e cartas, e desculpem lá falar assim, mas muito diretamente, porque estamos aqui a levantar um anátema em cima de mim e vamos lá esclarecer as coisas. Eu não mandei nenhuma carta ao Sr. Presidente da República. Eu emiti um ofício, enquanto Presidente da 13ª Comissão, a quem hierarquicamente tem lealdade institucional e não dependência direta, porque eu não tenho dependência do Sr. Presidente da Assembleia da República. Eu emiti um ofício dirigido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, a colocar à disposição para a clarificação. Eu não enviei uma carta ao professor Marcelo. Vamos lá ver se nos entendemos. Porque parece que nós passámos por cima de alguém. Eu não passei por cima de ninguém. Está aqui a carta, faço de imediato disponibilizar, e para mim não há segredos, estas reuniões são à porta aberta, e eu falo com o Sr. Presidente da República, como falo com o Sr. Secretário de Estado, com o seu gabinete, como estive há minutos atrás, e que muito menos entendo porque é que o Governo, enquanto órgão fiscalizado, chama uma entidade fiscalizadora para ir tratar de um problema, que hoje vamos falar sobre ele. Portanto, não existe aqui missiva nenhuma que vai ser distribuída de imediato, enviada ao Sr. Presidente, Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Não houve passagem nem bypass por ninguém. Houve um envio de uma carta ao Sr. Presidente da Assembleia da República, um ofício, a dizer que na sequência do projeto de lei aprovado, que estava à mesa, disponível para qualquer clarificação ou qualquer esclarecimento que o Sr. Presidente da República tivesse ou considerasse que era oportuno. E, portanto, a comunicação, a ver se nos entendemos, a comunicação entre o Parlamento e o Presidente da República tem uma regra institucional. É feita pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. E isso foi cumprido. Agora, o Sr. Presidente da Assembleia da República, se sente melindrado, e podem gravar o que eu vou dizer, se sente melindrado por considerar que podemos eventualmente ter um princípio de representatividade, há um princípio que é claro. O Sr. Presidente da Assembleia da República é deputado como eu.
é deputado como todos os deputados que estão nesta casa. Foi eleito inter pares para representar e gerir os trabalhos. Eu tenho a representatividade e, através do método de onde, o poder de dirigir estes trabalhos aqui. Sr. Presidente da Assembleia da República, em momento algum, consulto ao plenário para as reuniões que vai ter a representatividade do Parlamento. E o regimento, é claro, o plenário da Assembleia da República espelha no plenário das comissões. E, portanto, aqui temos pequenos plenários. As minhas competências são muito mais reduzidas e não pretendo ter as competências do Sr. Presidente da Assembleia da República, mas o poder de representação desta comissão é minha. Há um facto que é inquestionável. Há mais de 2 meses que a Conferência de Presidentes de Comissão não reúne neste Parlamento. Portanto, estes assuntos, se o Sr. Presidente da Assembleia da República tem assunto a resolver, deve o fazer em sede própria, que era a Conferência de Presidentes de Comissão, e não enviar recados por ninguém ou sentir-se melindrado. Ponto final, parágrafo. Em relação a este assunto, creio que estamos resolvidos. Sr. Deputado, eu não vou manter o assunto. Peço desculpa, para mim o ponto está encerrado. O ponto está encerrado. É um ponto de outras informações, não é um ponto deliberativo nem de debate. Está como outras informações. Se tiverem alguma decisão que queiram tomar, têm sempre a 14ª Comissão, onde podem recorrer das minhas decisões. Mas acredito, é assim, temos uma audiência a seguir.
É precisamente para lhe dar razão.
Acabou de ser enviado, provavelmente.
Senhores deputados, não precisam de me dar a razão. Eu não preciso nem de ouvir que tem razão, nem que não tenha razão. Agora, isto é apenas um ponto de informação que está nos outros assuntos, não é deliberativo. Se quiserem, fazemos uma última ronda, mas eu peço que tenhamos em consideração que temos o Sr. Ministro para fazer uma audição. Tem a palavra, Sra. Deputada Fátima, tem a palavra primeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não considera que tenha existido aqui nenhuma usurpação de poderes por parte do Sr. Presidente. Apenas, portanto, consultou os seus vice-presidentes, tomou uma decisão com legitimidade representativa da mesa. Portanto, aquilo que nós solicitamos foi só o conteúdo da missiva porque não o conhecíamos. E não estamos, de facto, habituados, não tem sido praxe parlamentar este tipo de missivas, mas não é por isso que achamos que a mesma não é legítima. Era só para dar esse contributo e dizer que, de todo, a retiraríamos agora, uma vez que ela até já foi enviada, e, portanto, não estaríamos de acordo com essa retirada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se foi enviado ao Sr. Presidente da República, não sei se teve algum veto de gaveta. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Ó Sr. Presidente, sem lhe retirar nenhuma legitimidade, na ordem do dia desta reunião está missiva enviada à Sua Excelência o Presidente da República com informação da disponibilidade da mesa. Foi nesse sentido que eu lhe coloquei, portanto, e que lhe pedi esclarecimento. Foi somente nesse sentido. Não estou aqui a retirar-lhe qualquer legitimidade de representar a 13ª Comissão, antes, pelo contrário, só lhe pedi foi um esclarecimento em porquê fazermos esta missiva diretamente, mas já percebi que, afinal, assim não foi. Mas era só, e queria, há bocado estava-lhe a pedir a palavra, não para lhe cortar, mas simplesmente para referir que, se calhar, já não era preciso continuar o seu argumentário, porque é só, se calhar, aqui um lapso de comunicação. De qualquer das maneiras, o Grupo Parlamentar do PSD entende que também é excessivo estas cautelas da sua parte, mas respeitamos tal qual é a sua legitimidade.
Claro que sim, Sr. Deputado. Repare no seu discurso e na sua intervenção quando me diz não questiona, mas que no final termina a dizer considera que é excessivo. Considero. Portanto, obviamente, há uma avaliação da minha tomada de posição.
Mas não é um recado, Sr. Presidente. Pronto. Não trago recados.
Estamos esclarecidos. Eu acredito que não seja prática, mas sou obrigado a dizê-lo. Não é prática porque durante muitos anos não existia um terceiro partido que poderia ter e, portanto, existia uma forma de tratamento parlamentar que hoje em dia mudou e a minha opinião é máxima transparência possível, máxima transparência com todos os órgãos de soberania e a partir do momento, e acredito que nos outros partidos seja assim também, acredito que todos prezem por isso, a partir do momento em que esta missiva disputa e acaba por acontecer, na sequência do Sr. Presidente da Assembleia da República, permitir que a 13ª Comissão e a mesa da 13ª Comissão fosse interpelada, aliás, digo mais para que fique bem claro. Mais grave foi o Governo ter convocado o seu coordenador do Grupo de Trabalho quando o Grupo de Trabalho estava extinto, já não tendo qualquer competência, quando a competência estava na 13ª. Teve que o Governo ser informado que O grupo de trabalho estava extinto, como era do conhecimento porque tinha sido enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, e, portanto, que o Sr. Presidente da Assembleia da República não devia fazer qualquer convocatória, nem a Secretaria-Geral do MAI fazer qualquer convocatória, a um grupo de trabalho extinto e que devia remeter à competência originária que era a Comissão. Assunto resolvido. Nos outros assuntos, passamos para o ponto seguinte, correspondência recebida pelos serviços da 13ª, com o assunto negociações com os bombeiros chapadores. Sr. Deputado, eu falei sobre este assunto ontem. Eu creio, por otimização de recursos, os cerca de 500 e-mails que temos, o texto é o mesmo. Portanto, eu pedi aos serviços para reencaminhar um exemplar ou dois, não vou reencaminhar, e creio que compreendem, a menos que queiram ter acesso, e que os seus deputados queiram ter acesso aos endereços de e-mail dos remetentes para poder dar respostas individuais ou coletivas, mas a todos. Se não houver objeção e se não pretender os endereços de e-mail, remetemos dois exemplares, porque estamos a falar, não o vou classificar como spam, 424, estou a abusar a dizer 500. Portanto, vamos reencaminhar dessa forma, não existe nenhuma objeção. Reencaminhamos assim. Não sei se, entretanto, alguns foram bloqueados porque os serviços da Assembleia podem detectar como spam, mas eu creio que até à presente data não, que existem uma densidade grande. Agendamento da tomada de posse do Grupo de Trabalho da Desagregação das Freguesias pelo Regime Geral. Tínhamos falado desta questão ontem em mesa e coordenadores. Se não existir nenhuma objeção, eu gostaria de dar posse ao Grupo de Trabalho já na próxima semana. Tomada de posse, demoraremos cerca de 10 minutos, um quarto de hora. Se não houvesse objeção, agendávamos para antes da reunião da Comissão e daríamos posse ao Grupo de Trabalho, porque há processos que estão pendentes, o Grupo de Trabalho tem que começar a trabalhar e temos adiado aqui para uma questão de agenda. Se não existir nenhuma objeção, fazíamos o agendamento da tomada de posse do Grupo de Trabalho para a Desagregação no Regime Geral na próxima semana. Quarta-feira. Estamos de acordo? Fica então para quarta. Será quarta-feira, porque na próxima semana temos jornadas. Existem jornadas parlamentares de?
Do Bloco.
Deliberação sobre a comunicação com as Assembleias de Freguesia na sequência do relatório final do Grupo de Trabalho. Senhores deputados, estamos, como foi falado ontem também, a ser inundados de e-mails, pedidos de esclarecimento, telefonemas. Já tínhamos abordado este assunto, não existia uma deliberação. No meu entendimento, e gostava de deixar uma proposta, não sei se estão em condições de tomar essa decisão agora ou não, no meu entendimento acho que deve existir uma, permitam a expressão, folha de rosto com um enquadramento simplificado do que estamos a falar e porquê do envio do documento, e esta folha de rosto acompanhar o relatório final. Esta folha de rosto, eu pedi aos serviços que fizéssemos o texto e que circulasse por todos os grupos parlamentares, para saber se todos estamos de acordo. Obviamente terá que ser um documento isento, sem qualquer questão opinativa sobre o processo legal que esteve em curso, do processo legislativo que esteve em curso, mas é apenas para enquadrar que considera a 13ª Comissão que todo o esclarecimento a ser dado pode ser consultado no relatório que foi aprovado por todos. O relatório já está publicado, entretanto, na página. Demorou os serviços, houve um atraso com autorização também para publicar, mas já está publicado na página da Comissão no site do Parlamento. Se estiverem de acordo, fazíamos este draft do texto que acompanha o relatório, validamos entre todos, pode ser validado, eu peço, se podia ser validado por e-mail e que as sugestões de alteração sejam feitas primeiro, porque acredito que possam existir sugestões de alteração, e que tentemos consensualizar este texto para acompanhar o relatório e que a resposta seja o relatório. Porque se começamos a responder um a um, nós temos aqui perguntas, temos aqui e-mails e missivas com 58 perguntas. É, no meu entendimento, perigoso darmos uma resposta personalizada para aqui ou para ali, que podemos colocar em causa alguma má interpretação da própria lei e podemos até estar a ser opinativos quando não temos que o ser, enquanto Comissão, e considero que esta seria a melhor forma, se estiverem de acordo. Sr. Deputado Olga Freire, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu acho que sim, nós falámos isto ontem na reunião e acho que todas as missivas que chegaram aqui com questões devemos informar o motivo porque foi, porque não foi o processo aprovado em sede da Assembleia da República. E isto independentemente de, ter, de escreverem ou não, eu acho que os 53 processos que não passaram devem ser todos informados. No entanto, Sr. Presidente, eu tenho aqui outra questão que é a seguinte. As freguesias que nos escreveram, acho que devemos responder para a freguesia. No entanto, desde o início que a troca de correspondência é entre a Assembleia da República e a Assembleia de Municipal. Portanto, eu também não sei se não deveríamos informar o município de que determinadas freguesias do seu município foram, não foram aprovadas e o motivo. É só uma sugestão.
Sr. Deputada, concordo a 100%, até porque as deliberações tomadas no Grupo de Trabalho incidem muito de que o nosso interlocutor é sempre a Assembleia Municipal. E, portanto, eu acho que vale mais precar processo do que faltar, e acho que nestes casos em concreto o que eu pedi aos serviços era a nossa clarificação é remeter o relatório, fazermos apenas a folha de rosto que seja consensualizada do porquê de estarmos a emitir o relatório e peço, por favor, aos serviços que depois de consensualizado este texto que seja remetido à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal e às Assembleias de Freguesia em causa. E assim, pecámos por excesso, mas estamos salvaguardados, portanto, toda a razão, porque o nosso interlocutor tem sido sempre a Assembleia Municipal. Estamos, quero... O que circula é aquilo que foi autorizado pelo Grupo de Trabalho e deliberado, é o relatório. É aquilo que está enviado, não vamos enviar caso a caso, e se estiverem de acordo, aquilo que remetemos é o relatório que está aprovado por todos, porque caso contrário teríamos que colocar isto à discussão, se vamos enviar, se não vamos enviar, e acho que o relatório está consensualizado, é um documento que assumimos que era público, e portanto aqui estamos completamente à vontade. Para se tornar completamente público precisamos apenas da folha de rosto, consensualizamos um texto, submetemos, pedimos que seja por e-mail a aprovação em 2-3 dias para ver se existe alguma alteração, ou se estamos de acordo com o texto enviado, e remetemos aos três órgãos, Câmara Municipal, Assembleia Municipal e União ou Junta de Freguesia. Quem é que pediu primeiro, Sra. Deputada?
É só muito rapidamente, só para dizer que concordamos com a metodologia, ficamos então a guardar essa capa de rosto para ver se até ao final dessa semana conseguimos consensualizar para darmos essas respostas. Portanto, é só a nossa concordância. Obrigada.
Sr. Presidente, eu confesso que ainda não fui ver o relatório que está publicado, mas vou aproveitar porque certamente o senhor saberá responder e até já fica resolvido. O relatório que foi aprovado na 13ª não é igual à lei que foi aprovada na Assembleia da República, como sabe, e ainda ontem também tive a oportunidade de clarificar porque é que é diferente. E aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Presidente é se o relatório que é enviado às freguesias inclui a meia dúzia de freguesias que foram posteriormente revisitadas, em que se verificou que efetivamente os documentos que as freguesias diziam que estavam aqui na Assembleia da República, estavam na Assembleia da República. E, portanto, que é para depois não dizer a cara com a careta, Sr. Presidente, permita-me a expressão, é só por isso.
Sra. Deputada, temos de facto aqui um problema burocrático e ao mesmo tempo processual. Vamos dizer o seguinte, o documento apresentado em comissão e aprovado em comissão é o relatório. Esse é o que eu tenho competência de lhe dar despacho. O projeto de lei, de facto, faz alterações e posso lhe adiantar, e o Sr. Deputado Carlos Silva esteve na mesma reunião que eu, que agora mesmo na reunião no Ministério da Administração Interna, uma dessas situações foi falada, nomeadamente na freguesia de desagregação de freguesias de Alhadas e Branha, em que a informação que está no MAI é que a freguesia não cumpre com a densidade populacional. Mas não entrando agora nessa discussão, isso é um problema que, a partir do momento em que saiu da Comissão, a mim, enquanto Presidente, já não me diz respeito. Apenas salientar que, de facto, aquilo que aparece no projeto de lei, apresentado dentro da legitimidade democrática pelos grupos parlamentares, não coincide com o relatório. O que eu tenho poder para disponibilizar é o relatório. Considero que vamos ter problemas, porque, obviamente, as freguesias que ficaram de fora do relatório, mas que estão no projeto de lei, poderão levantar questões e mesmo aqueles que ficaram de fora, mas que acham que existiu injustiça ao incluir os outros, vão levantar questões. Eu acho que aqui temos que simplificar. Aquilo que foi aprovado e aquilo que foi deliberado foi tornarmos público o relatório.
E eu acho que só tenho legitimidade em publicar o relatório. Sabemos que vamos criar aqui alguns casos, porque a seguir vai existir uma tentativa legítima por parte das uniões de freguesia ou dos fregueses de pedirem satisfações em relação ou porque ter ficado fora porque acha que o outro não está ou porque de entretanto existir esta alteração. Mas isto é uma questão que só será consumada. Nós, neste momento, a redação final da lei ainda não está feita. E podemos colocar lá o texto final, não vamos alterar o relatório. Portanto, o que sai da minha mão com responsabilidade, é da minha mão enquanto comissão, o que eu acho é o relatório. Acho que devemos colocar na página, e podemos fazer esta adenda se assim considerarem, devemos colocar na página também da comissão, para além do relatório, o projeto de lei. O acesso ao projeto de lei que foi votado. Mas eu sei que está na internet, mas colocando, eu preferia, no meu entendimento, preferia que quem vier consultar o processo não tenha que ir buscar o relatório em um lado, o projeto de lei ao outro, e portanto que esteja ali centralizado, pois cada um fará a política que tem a fazer acerca disso. Agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Eu vou pedir, eu, sem querer limitar ninguém, mas vou pedir, por favor, que tentemos acelerar o preço, o tempo.
Dá licença então, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento senhoras e senhores deputados. Muito bom dia. Dizer o seguinte, se interpretei bem as palavras do Sr. Presidente, que penso que interpretei bem, publicar, tornar público, esclarecer o relatório que foi votado em sede de comissão. O relatório que foi votado depois do grupo de trabalho, correto? É assim? Portanto, nós somos, subscrevemos, porque é verdade. E se efetivamente, depois de votado o relatório na comissão, os partidos que entenderam adicionar mais um número ainda significativo de processos, é a constatação da verdade, é os factos. Foi o que aconteceu, foi o que o Chega também, de certa forma, reclamou, mas é a imunidade democrática. Agora subscrevemos e apoiamos porque é a verdade, é a constatação da verdade e foi que, tal e qual como também eu tive a oportunidade de dizer, se no início era um X, depois foram Y, depois foram Z, cada um assumirá as suas responsabilidades e o poder e a democracia política que tem. Portanto, não estamos aí para além da verdade e a verdade sempre acima de tudo, bem registada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputados. Existe mais alguma intervenção?
Sr. Presidente, muito obrigado. Não é bem uma intervenção. Eu ontem, na reunião de mesa e coordenadores, solicitei o acesso às missivas das freguesias. Depois, queria reiterar só isso. Era para não esquecer. Obrigado.
Sr. Deputada, já pedi aos serviços para distribuir. Agora, a doutora Susana e a doutora Márcia ainda não têm o superpoder da omnipresença e omnipotência e, portanto, saíram daqui à mesma hora que nós ontem e hoje estão a preparar e a trabalhar numa audição ao Ministro, mais uma comissão e, portanto, ainda não existiu tempo, mas os serviços vão funcionar, como sempre, de forma eficaz e vão enviar. Último ponto. Existe um pedido de esclarecimento por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda ao IRU sobre a alteração da localização dos projetos do PRR, tendo em conta a alteração do regime jurídico dos instrumentos. Senhores deputados, alguém quer fazer alguma consideração? Eu não vejo qualquer problema em fazermos o pedido de esclarecimento. É legítimo por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda fazer este pedido. Apesar de não ter a figura de requerimento, eu creio que é... acho que todos entendemos e, portanto, não me parece que seja necessário pedir ao Bloco de Esquerda que altere o texto no início e dizer requerimento, todos nós percebemos. Não está feito como deveria estar a dizer requerimento, mas todos percebemos que é um requerimento. Se não existir nenhuma objeção, faremos o pedido então ao IRU, que eu creio que é do interesse de todos termos este esclarecimento do IRU. Não existindo intervenções sobre esta matéria, dou como concluída a reunião ordinária da Comissão e seguimos para o Almeida Santos.